Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que com liberdade para informar traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este programa tem um oferecimento de Claro. Só na Claro você tem a melhor internet banda larga do Brasil, que deixa a sua internet de casa, ó, navegando nas alturas. Também na Claro você tem os melhores planos de TV por assinatura e streaming incluídos. Os melhores planos de telefonia móvel para você ou para a sua empresa. Vem pra Claro! Você ainda perde tempo com conta em banco físico que só te dá dor de cabeça? Meu amigo, faça como eu e livre-se disso. Abra agora mesmo a sua conta no Neon, venha para o mundo digital e de quebra tenha a melhor conta bancária deste universo. Descubra muito mais que você pode fazer com o Neon. Lá no Neon você tem programas de investimento, tem empréstimo se você precisar, cartão de crédito e cartão de crédito com limite garantido também. Então, baixe já o app Neon, abra sua conta e seja Neon. Fique no azul. Este sou eu que começo o programa de hoje falando para vocês que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu suspender aqueles parlamentares que protagonizaram um motim para impedir o funcionamento da Casa de Leis. Vocês devem se lembrar um pouco sobre esse caso, que foi muito emblemático, e nós vamos conferir na sonora a seguir o desfecho dessa história.
O Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão de mandato por 60 dias de 3 deputados, Marcos Polon e Zé Trovão, do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo. A punição veio 8 meses depois da ocupação por um grupo de parlamentares da mesa da Câmara, pedindo a votação da proposta da anistia e protestando contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, foram mais de 30 horas de suspensão das votações na casa, com direito a bate-boca, briga e empurra-empurra. O deputado Marcos Polon sentou na cadeira do presidente e impediu o retorno de Hugo Mota ao lugar. Marcel Van Hatten ocupou a cadeira ao lado dele e Zé Trovão fez uma barreira, impedindo com o corpo a chegada de Hugo Mota, que é o presidente da casa, ao seu lugar. Os três na defesa falaram em perseguição política, disseram que não podiam se omitir ali naquele momento e criticaram aspectos técnicos do processo, além de dizerem que acreditam na reversão da punição quando recurso for votado em plenário. A punição sugerida pela mesa diretora era de 30 dias, mas o relator, o deputado Moses Rodrigues, do União, entendeu que houve quebra de decoro e aumentou a pena para 60. A suspensão não é a perda de mandato, é apenas a proibição para que eles participem de votações e de discussões. Os três também vão ficar sem salário durante esse período. Ainda cabe recurso à Comissão de Constituição e Justiça e posterior análise pelo plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E o político Ciro Gomes deve mesmo ser candidato ao governo do estado do Ceará. Ciro se filiou ao PSDB para a disputa às eleições de 2026 e estava decidido a concorrer ao governo do estado que já governou anteriormente. A sua ideia é acabar com a hegemonia do PT no estado e também impedir que pessoas ligadas ao bolsonarismo cheguem ao poder. Para tentar voltar ao Palácio da Abolição, sede do governo cearense, Ciro Gomes aposta em relembrar à população tudo o que o seu governo conseguiu de conquistas e o que ele pretende conseguir em um novo mandato. O anúncio oficial da campanha de Ciro Gomes ao governo cearense deve acontecer no próximo dia 16 de maio. Como ele vai fazer este anúncio e deve ser candidato ao governo do estado, Ciro Gomes não vai aceitar o convite feito pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, para que ele saísse candidato à presidência pelo partido. Ciro já disputou o Palácio do Planalto outras 3 vezes e perdeu e está um pouco desiludido com este cargo no momento. O político alega em conversas com pessoas ligadas ao seu círculo íntimo que o país está com uma polarização muito aguerrida e que por isso não seria fácil quebrar esta polarização neste momento. O ideal seria então ele concorrer ao governo do Ceará e em um outro momento talvez vir a candidato à presidência. O PSDB, que busca voltar a ter relevância nacional depois de uma grave crise que quase acabou com o partido, deve buscar um outro nome se quiser estar nas urnas em outubro, no cenário geral. O partido ainda não tem um nome para disputa à presidência. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, liberou um pacote de recursos para reforma de estradas no estado. Ao todo, serão investidos R$2 bilhões para esta nova reforma. A reforma deve atingir estradas estaduais e também estradas municipais que precisam de reforma, mas que as cidades não têm condições para arcar com estas obras, né? Uma outra questão também que o governo do estado deve ajudar é com empréstimos através de financiamentos a baixo custo para outras cidades que querem fazer a obra, não querem que o estado faça, mas que não tem dinheiro e que vão conseguir aí R$200 milhões para fazer as reformas necessárias. São recapeamentos e melhorias em sinalização, entre outros pontos que serão realizados nas rodovias paulistas, que já são consideradas as melhores estradas do país. Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos, seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV. A Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades. Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você. O Dia das Mães está aí! No próximo domingo será comemorada a data especial. E nós vamos trazer agora uma reportagem que fala sobre a expectativa das compras para este dia.
O Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 10 de maio, deve movimentar ao menos 37 bilhões 910 milhões de reais na economia do país. A expectativa é da CNDEL, a Confederação dos Dirigentes Lojistas, que estima que a data, considerada uma das mais importantes para o varejo brasileiro, vai levar 78 de cada 100 consumidores às compras, num total estimado de cerca de 127 milhões de pessoas. Em média, cada consumidor deve gastar R$ 294 com presentes para mãe, principalmente, mas também para esposa e sogra. Roupas, cosméticos, chocolates e flores lideram o ranking dos presentes. Ainda de acordo com a CNDL, o que motiva cerca de metade dos consumidores que vão presentear na data é a gratidão ao carinho e ao esforço dedicado, mas cerca de um terço considera que esse é um gesto simbólico importante. O apelo emocional do Dia das Mães fala tão alto que até mesmo quando o orçamento não acompanha, o consumidor pensa em presentear. 63% das pessoas colocam o presente do Dia das Mães à frente de outras despesas e 14% admitem a possibilidade de deixar de pagar uma conta básica para garantir o presente. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
E o Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil, divulgou o seu balanço do primeiro trimestre de 2026 na terça-feira, 5 de maio. O banco teve um lucro líquido de mais de 12 bilhões de reais. O número é superior ao mesmo montante do ano passado para o primeiro trimestre e mostra que, apesar de uma crise de taxa de juros elevadas, o Itaú continua um banco sólido e que não sente tanto aí estes impactos negativos que estão sendo sentidos no mercado econômico por outras instituições financeiras. O banco destaca que as suas previsões para o fim deste ano seguem mantidas e a meta é ter um lucro de pelo menos 5,5% a mais que no ano passado. O banco também destacou a forte consolidação no mercado de crédito, com novas carteiras para empréstimo consignado e cartão de crédito, que cresceram 1,9% ao longo do trimestre. Este foi o segundo banco a apresentar o seu balanço, já que na semana passada o Santander Brasil também divulgou o seu lucro trimestral, que foi bem menor do que o do Itaú, e acabou sendo uma decepção para o mercado, que esperava um lucro um pouco maior para a instituição financeira. Hoje, o Itaú Unibanco, como eu disse, é o maior banco privado do país, seguido pelas instituições Nubank, Bradesco e Santander. Muito bem, vocês vão perceber hoje no nosso programa que algumas notícias estão com algumas falhas técnicas aqui que a gente está tendo no momento da gravação. Então vai demorar um pouquinho entre a passada de uma notícia para outra devido a esta falha técnica, né? Às vezes isso acontece. Então a gente pede desculpa para os nossos ouvintes, porque hoje o podcast não vai ficar 100%, mas nós continuamos trabalhando para melhorar cada vez mais. E agora nós vamos falar de esportes de novo, porque ontem nós falamos de esporte, hoje nós vamos falar de novo, em referência à final da Champions League, que acontece no próximo dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria. Isso porque hoje à tarde aconteceu o segundo jogo da semifinal, na outra ponta da chave, entre Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique. Ontem o Arsenal venceu seu jogo contra o Atlético de Madrid e vai disputar a final. Hoje o PSG venceu o Bayern por 1 a 0 e no placar agregado 6 a 4. Por isso, o PSG vai para a final da Champions League disputar contra o Arsenal lá da Inglaterra. O jogo promete fortes emoções. O PSG fez uma das melhores campanhas da Champions na temporada 2025-2026 e o Arsenal está invicto, não perdeu nenhum jogo ainda na competição. Também é importante salientar que o PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões, tendo vencido a temporada 2024-2025. Já aqui no Brasil, ontem, o Palmeiras entrou em campo contra o Sporting Cristal e venceu a sua partida pelo placar de 2 a 0, mantendo-se na liderança do Grupo F da Taça Libertadores da América. O Grêmio também entrou em campo e venceu o seu jogo pelo placar de 3 a 0. Também quem entrou em campo ontem foi o time do Santos, que empatou fora de casa. Apesar do time da Vila ter aberto o placar e saído na frente, acabaram cedendo o empate de novo. Bom, pessoal, este foi o nosso Libercast desta quarta-feira, 6 de maio de 2026, que teve minha apresentação, o jornalista Guilherme Calel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Oferecimento de Claro, Neon, Amil e Samsung. Vamos agora encerrar o nosso programa com a homenagem da agência Vision Press para o Dia das Mães, celebrado no próximo 10 de maio. Um abraço desde já a todas as mães e feliz dia, feliz semana. Até a próxima.
E se precisar, noites em claro a passar, e se precisar, lágrimas derramar, e se precisar, lutar com unhas e dentes para lhe defender. Você sabe que com ela pode contar. Sabe que ela faz isso e muito mais por você. Porque amor de mãe é sublime. E se você errar e precisar perdoar, e se você por um momento difícil passar, ela vai saber o que lhe falar. E se quiser chorar, nela encontrarás um ombro a te amparar, um coro a lhe oferecer, sem nada em troca, porque amor de mãe é sublime. Enquanto ela respirar, consagra tua vida a você. E vem sempre ao teu encontro, todas as vezes que necessário te proteger. Porque amor de mãe é sublime. não quer riqueza, ela não busca se explicar. Faz o que tem que fazer e nunca vai te desamparar, porque estará sempre com. Coisa que vem de Deus.